Muito bem, estamos no ar com o debate falando de auxílio emergencial, também baixa renda, outras questões aqui. Esse debate quem pautou foi o povo, né? As pessoas aqui acabaram pautando esse debate diante de tão grande procura, né, de ouvintes diariamente perguntando, levantando questões aqui pra gente. Eu até estava brincando com as meninas, se eu falasse aqui de receita de bolo, o povo ligava perguntando sobre auxílio emergencial. Então, a gente tem que ter esse sentimento de saber o que é que o povo quer debater. Eu estou recebendo a secretária de Assistência Social, Joana D'Arco Freitas, a advogada Luana Andrade, que esteve há poucos dias no programa Tarde é Sua e volta a contribuir conosco. Joana, bom, a Zulene vai participar pelo telefone, a Ayla Sara da Compesa falar do baixa renda para quem vai ter dispensa de pagamento da conta de água. Joana, vocês fizeram uma força-tarefa para atender o povo aí dentro desse programa de auxiliar. Mas eu percebo aqui que ainda tem muita gente com dúvidas, ou gente que ainda nem fez. O que me impressiona é saber que algumas pessoas ainda não fizeram o cadastro, outras que estão em análise. Que avaliação se faz do trabalho que foi feito e que dimensão você dá à chamada demanda reprimida de pessoas que ainda não foram contempladas? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. De uma maneira especial a todos vocês que nesse momento nos escuta e que está vivendo esse momento de pandemia, esse momento que nos deixa inseguros e com medo. Mas, em todos os momentos, nós não podemos esquecer de fortalecer a nossa fé em Deus. E que esse momento de incerteza não nos abale e não nos tire também a esperança. E um bom dia especial aqui à nossa advogada também, que vai interagir também com os beneficiários de todos os programas. Nil, a avaliação, quando você nos convida para vir, a gente agradece e vem. Mas, Nil, não tem. Não tem Joana, não tem ninguém que consiga tirar as dúvidas 100% da população e do Brasil inteiro. Há um momento de incerteza, mas, porém, o que eu quero dizer aqui é: fazemos uma avaliação positiva, os três postos que abrimos para fazer a inscrição do cadastro, ou seja, no cadastro do auxílio emergencial, de forma positiva, a população procurou na Secretaria de Assistência Social, na sede, no CRAS. A demanda agora está diminuindo, porque parte, eu diria a você, que mais de 80% das famílias que estavam dentro dos critérios já fizeram essa inscrição do auxílio. Então, hoje, por exemplo, na Secretaria, a gente teve cerca de 10 pessoas, tá? Qual é o grande problema agora? É que bote uma coisa bem clara. Nesse momento, eles estão nos procurando na secretaria, no CRAS, na sala do empreendedor, para abrirmos a conta digital, a poupança digital, ou fazermos a transferência. Nós não podemos fazer isso. A tarefa da Secretaria de Assistência Social foi e está sendo fazer a inscrição pela primeira vez daquele ou daquela que nunca acessou o benefício, que ele não tinha cadastro único no programa do governo federal. Então, essa era uma tarefa que a secretaria vem cumprindo e vai continuar cumprindo para aquele que não tem um celular, que não podia baixar o aplicativo, para aquele que não sabe dominar, manusear as ferramentas. Então, nós estamos para orientar. E ele chegando na secretaria com o seu celular digital, que às vezes não conseguiu, a gente também senta, baixa o aplicativo com os nossos técnicos que estão capacitados para isso, o Isaías, a Jaqueline e o Valdeci faz esse processo, não tem problema nenhum. Agora, nós da secretaria não podemos fazer transferência da sua conta, da sua esposa para a conta do esposo ou abrir sua conta digital nos telefones públicos. Isso a gente não pode, isso é proibido. Uhum. Então, a maior dúvida hoje é: Joana, eu estou há 5 dias, eu estou há 8 dias esperando em análise. Está correto. Não significa dizer que você vendo aí o seu aplicativo no seu celular o tempo todo dizendo que você está em análise, aguarde mais 5 dias, aguarde, está em análise. Não significa dizer que você está fora de receber o auxílio, não. Não está fora. Aguarde, porque o Brasil inteiro continua acessando, a rede realmente fica lenta, fica sobrecarregada, mas também se prepara também para você, nesse aguardo, você também ter o seu benefício negado pelo governo federal. Porque tudo começa pela importância essencial do cadastro único. todas nós, famílias, temos nosso direito de fazer o cadastro único. Ora, o cadastro único, ele é autodeclaratório. Lá naquela paginazinha do bloco 8, veja o que você vai responder. Tenha tranquilidade com a sua entrevistadora, responda de maneira correta, de maneira verdadeira, não omita nenhuma informação. Porque hoje os sistemas trabalham com cruzamentos de dados. Hoje todos os membros da família têm que ter um CPF, todos, o bebê, a criança, o adolescente, o idoso, nós que estamos aqui trabalhando, todos nós temos um CPF. E a DataPrev está fazendo o cruzamento de todos eles. Então, o que você informou no bloco 8, que é em relação à questão da renda, faço o bico, estou desempregada, é algo muito delicado. Pelo amor de Deus, como é que você está desempregada e declarou uma renda de 200? Não pode, gente. Quem está desempregado não tem renda, por Deus, preste atenção. Agora, tá, estou fazendo bico, estou fazendo unha, estou fazendo faxina, estou trabalhando no restaurante, estou fazendo um bico. Um bico a senhora ganha mais ou menos por semana, 100, 200, a senhora vai declarar uma renda. Mas não esqueça que você declarando é autodeclaratório, mas seu CPF está lá. A Receita Federal vai cruzar seus dados, o Detran vai cruzar seus dados, se eu tenho moto, se eu tenho carro, tudo isso é renda. Então, tem umas coisas assim que a gente precisa ser muito claro com a população. E a outra coisa, a angústia da população hoje é essa. Muita gente da zona rural tem ligado pelos telefones, Joana, eu estou 8 dias, não recebi, continue em análise. Significa dizer que eu vou ficar fora? Não estou dizendo que você vai ficar fora ou que vai acessar os R$600 ou 1.200, as duas parcelas, se for o seu caso. Mas tem que aguardar. Tem que aguardar e depois que o governo diz se você vai ou não, também tem que ficar tranquilo. Muita gente foi negada, nos procurou e estava dentro dos critérios, sim. Mas acontece que quando você vai abrir o cadastro único dele dos programas sociais ou dos serviços, o que ele colocou, qualquer um ali pode perceber que ele tem uma renda bem superior a 2 salários, a 3, a 4. Porque eu posso ter 3 salários mínimos. Aí talvez eu acesse uma parcela porque Joana trabalha, então Joana está fora dos critérios, ou Joana tem um benefício, um BPC, está fora dos critérios. Mas Joana tem um filho de maior dentro de casa, um exemplo. Aí Joana tem a esposa que está desempregada ou o esposo que está desempregado. Então, um membro da família vai ser acatado para receber os 600. Mas quando você vai olhar no CPF das pessoas que você vai manusear, aí não tem como, passa de 4 mil, 5 mil, 6 mil, aí tem moto no seu nome. Às vezes tem um carro que não é um carro popular, entendeu? Então, tem todo um contexto a ser analisado. Então, nesse momento, pessoal, o programa da inscrição do auxílio não vai fechar agora, tá? Tenham paciência, a perspectiva é até julho. Então, a gente vai continuar também, porque é muitos dados, muito, o Brasil inteiro acessou. O Brasil inteiro acessou. Então, fica despreocupado, vão muito na caixa, a caixa está sobrecarregada realmente, aí manda para a assistência social, a gente vai receber você tranquilo, mas nós não podemos abrir a sua conta digital nos celulares dos nossos funcionários, nem tampouco no celular institucional da secretaria, nem tampouco fazemos a transferência, só você mesmo que faz. Se você não tem um celular, não fica angustiado, não. Pede à vizinha, pede ao colega, vem com ele junto. Isso é possível fazer. Agora, a gente não pode fazer nos celulares como eles estão querendo. A outra coisa que a gente também está tendo uma dificuldade é que nós temos uma responsabilidade com o povo de Afogados e tem que continuar assim, dando resposta de dia, de noite, toda hora que for necessário. Mas a gente também está tendo uma demanda de municípios vizinhos que vêm para a secretaria, que vêm para o CRAS. Hoje a gente teve gente, duas famílias de Tavares. Porque eu digo a você, tudo quanto eu queria, e Nil Júnior queria, e a doutora também queria, era estar em casa cumprindo o isolamento, tá? Para não circular o vírus. Mas eu não posso, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que tomar meus cuidados, e eu tenho que vir para a secretaria, eu tenho que botar um funcionário, faço uma escala, não posso fechar a porta da secretaria. O poder público, nesse momento, ele não pode fechar as portas das secretarias de assistência social e de saúde, não. Temos que ter estratégia, temos que ter uma força-tarefa para não deixar a população de Afogados desassistida. Então, nesse momento, a gente faz uma avaliação positiva, Nil. Agora, o problema das pessoas está sendo essa longa espera do sistema, que não vai sair tão rápido, vai passar de 15 dias. Tem pessoas que já vai mais de 15 dias na espera. E a outra coisa é, nós não podemos fazer a transferência do seu dinheiro da conta que você visualizou no seu aplicativo 600 para eu botar na outra conta. Isso a gente não pode fazer, Nil, em hipótese alguma. Isso a gente pode orientar ele 500 vezes e baixar no celular dele o aplicativo a hora que ele quiser. Pode nos procurar. Agora, nós não podemos abrir sua conta digital nos nossos telefones, porque eles acham assim, Joana, abra aqui na secretaria, no computador, porque vai ficar certo. Não, não posso fazer isso. Eu baixo no celular dele, abro no celular dele e a gente vai, o tempo que for necessário, até essa pessoa conseguir acessar.
Uhum. Doutora Luana, nos casos que a senhora tem acompanhado, no que ouviu, por exemplo, na sua vinda aqui à rádio, no programa A Tarde é Sua, quais são as dúvidas mais comuns? O que é que a população o que está dificultando mais a população ter acesso ao benefício? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bom, Nil, o que é que a gente tá percebendo? Com relação às dúvidas mais frequentes, é com relação ao cadastro mesmo e também à demora na análise.
Análise, né?
Exatamente. A pior de todas é a demora na análise. E a gente sempre bate na tecla, como Joana bem pontuou, que a análise ela é necessária e ela vai demorar o tempo que o governo mesmo, que o sistema, a DataPrev, estipula. Eles já disseram como é que vai ser essa análise, que é por lotes e por datas. Inclusive, ontem mesmo, eu estava vendo algumas notícias e eu vi a notícia do ministro da Cidadania, que falou que as análises das datas 7 a 10 de abril, elas deveriam ter cessado ontem, certo? Então, hoje, as pessoas que fizeram o cadastro entre essas datas, a orientação é para atualizar o aplicativo e ficar analisando se já foi concluída. E se não foi concluída ainda, fazer novamente um novo cadastro. Tá? Foi essa a orientação. Uhum. Né? Então, com relação também às cotas, das duas cotas também, que as famílias estão com essa dúvida se vão ter direito a receber duas cotas, com relação também ao valor da família, se recebe o valor das duas cotas de pessoas diferentes, no mesmo cartão do Bolsa Família, que a gente orienta dizendo que não, que cada pessoa que vai ser beneficiária vai receber na sua conta. E se você não tiver uma conta já da Caixa ou do Banco do Brasil, vai ser aberta uma conta social digital também.
Essa história da conta também tem gerado muitos questionamentos. O pessoal diz, ou tem dificuldade de abrir, ou tem dificuldade de transferir. E me parece que tem muita coisa dependendo de sistema, né?
Exatamente. O sistema da Caixa, ele está sobrecarregado. Todos os sites de notícia, quando você olha, realmente a informação é a mesma. O sobrecarregamento, né, na verdade, do site da Caixa, são, para você ter noção, Nil, são mais de 40 milhões de pessoas cadastradas. Então, são muitas pessoas acessando também no mesmo momento. E tem um problema na conta social, às vezes a pessoa é aprovada e abre o site o aplicativo do Caixa Tem e a sua conta ainda não foi gerada, né? Então, as pessoas precisam também ter um pouco de paciência, porque o prazo do governo é de 5 dias úteis para que depois da aprovação do seu cadastro, esse valor seja creditado na sua conta. Mas também esse prazo também pode ser estendido, né? Ser prorrogado de acordo com a demanda também.
Uhum. Joana?
Só complementando a fala da doutora Luana, em relação a essa história, olha, é delicado, por isso que eu volto a dizer, tenham paciência, como estão tendo, controlar a nossa ansiedade, porque não está sendo fácil, a gente está num momento de crise mesmo, de desemprego, então você já está perdendo toda a tua produtividade e fica difícil para você sair de casa por conta do coronavírus. Por isso que esse auxílio está existindo, porque tem uma coisa que a gente precisa também dizer a vocês. Nessa história da demora do análise, nós o governo federal trabalhou com os dados do Cadastro Único do dia 20 de março, certo? O que valia para a gente era o dia 20 de março. Se até o dia 20 de março todos nós tínhamos atualizado nossos cadastros, então ótimo. Só que teve um detalhe, teve um final de semana aí. Pode observar, eu estava conversando com o Cristiano, que ele é o coordenador do Cadastro Único do Governo do Estado. Agora, teve um detalhe, por isso que talvez vocês não estejam percebendo, vai passar de 5 dias, porque agora a gente não está trabalhando mais só com os dados de 20 de março, 2 de abril. Então, quem, por um acaso, estava cadastrado, fez seu cadastro no Cadastro Único para acessar o transferência de renda, que é o Bolsa Família, até dia 2 de abril, agora também está valendo. O governo acatou os dados de 2 de abril, certo? Uhum. E a gente estava com os dados que a gente tem extraído só do dia 20 de março. Agora a gente não está com os dados só de 20 de março, a gente está com os dados também de 2 de abril. Então isso demora para ir para a base de dados do governo, para ser processado. Então o sistema, ele é alimentado por pessoas, por seres humanos.
Claro.
E lembre-se que no Brasil inteiro, todos os equipamentos sociais da assistência social, seja o CRAI, seja o CREA, seja o Bolsa Família, o Cadastro Único, todos estão funcionando com horário reduzido e em escala. Então, se você tinha 82 funcionários para atender, que é o nosso caso de Afogados da Ingazeira, a gente tem 82, a gente só está agora com 41 pessoas, certo? Então, reduzido. Se tinha 4 pessoas para fazer seu cadastro, agora eu só estou com 1 ou 2. Se tinha 2 entrevistadores, eu só estou com 1. Se eu tenho 2 assistentes sociais no cadastro, eu só tenho 1. Então, tudo está reduzido. Então, tudo foi reduzido em 50%. Então, lógico que a produtividade também caiu um pouco.
É.
Então, não fica em casa angustiado com a dúvida, não. E outra coisa, às vezes eles entram nos nossos apps e querem a resposta de imediato. Às vezes eu demoro a responder, porque tem hora que a gente não dá conta do volume de mensagem.
Sim, sim.
Aí quando a gente consegue almoçar, senta e começa a responder. E assim, tenha tranquilidade. A gente não vai deixar de lhe atender pelo zap, a gente não vai lhe deixar de atender de forma presencial. Agora é daquele jeito que a gente está fazendo. Filas, a gente não deixa acontecer. Quando a gente percebe que está chegando 20, 30 pessoas, corre, retira da fila, faz uma força-tarefa para essa pessoa não ficar exposta. E vamos trabalhar com essa consciência, pessoal. Vamos vencer esse momento de crise, cada um fazendo sua parte, ficando em casa, mas não é para ficar em casa sofrendo, cheio de dúvidas, como acessar os 600. Liga para a gente, o que a gente puder fazer para amenizar, a gente vai fazer. Também não vai ficar em casa isolado. Esse 600 chegou numa boa hora, porque eu posso me isolar, mas de barriguinha vazia não dá para eu ficar isolada, não. Também não fica, não. Hoje, a gente atende as pessoas na secretaria dessa mesma forma. Marca 5 mulheres de manhã, 5 à tarde, e assim a gente vai fazendo. Para vir só ela sozinha, vir sem os filhos, porque muitas vezes elas vêm com o filho, vêm com a sogra, o sogro. Aí, só na família já dá aí umas 14 ou 15 pessoas juntas. Então, é um momento de tranquilidade. Por outro lado, a gente precisa prestar atenção e refletir. Mesmo na crise, eu tenho que olhar o lado positivo das coisas. Ver lado positivo na crise é meio difícil, mas tem. Nesse momento, as famílias estão acessando alguns benefícios e serviços de uma forma mais rápida. Por exemplo, o auxílio dos 600 ou as duas cotas de 1.200, se ela tiver direito, continua sendo acessando. Ela também está acessando a questão da redução da sua conta de água, de luz. Não haverá, mesmo ela atrasada, você não haverá corte também. Então, a gente precisa estar percebendo também as coisas como elas estão fluindo também. Os 600 amenizou a questão financeira dentro de casa para eu comprar mais comida. Por outro lado, ela também está acessando cestas básicas. Quando ela está em isolamento social e está desempregada, ela também acessa através do CRAS as cestas básicas. Também ela está acessando os kits, que entenda, o kit é correspondente à merenda escolar dos nossos filhos na rede municipal. Também ela está acessando os R$50 do cartão alimentação do governo do estado, quando o filho dela já está todo documentado, que é em Afogados da Ingazeira, Nil. Por incrível que pareça, só 6 famílias não estavam atualizadas, seus filhos não tinham sido localizadas, e eles recebem um auxílio, um cartão alimentação correspondente à merenda cotidiana do seu filho. também elas estão acessando, fora os 600, os R$150, que é a questão do que elas chamam um bono no aniversário, que é o 13º do Bolsa Família do governo estadual. Então, já tem um calendário, elas já acessam também a 600, mais 150, já vai para 750. Aí já tem esse benefício que é de direito delas, a questão da redução na conta de energia dela, a certeza que ela não vai ficar sem água e sem luz. Ela acessa a cesta básica nos municípios quando ela não tem comida. Então, o que é que está difícil também, outra coisa que eu coloco, é a história do INSS. Temos pessoas com perícia marcada, temos pessoas para preparar a documentação. Aí nós estamos com dificuldade quando a gente acessa o INSS digital, a gente está tendo dificuldade, mas essas famílias também não estão ficando sem atendimento. Outro problema, a perícia às vezes é marcada e está marcada em Arco Verde. Dificuldade para ir com o motorista, sim, mas se protege. E esse mês a gente já mandou duas pessoas para não perder essa perícia. Lá, Arco Verde, é complicado ir, mas já fomos. E outra coisa é manter o diálogo com ela o tempo todo. Não tem problema. A assistente social, no caso Priscila, que opera esse sistema, ela dá o retorno para a família, consegue fazer tudo isso. E a gente está também, tanto o beneficiário como nós que estamos na pasta, estamos nos adaptando para um novo cenário, que é trabalhar de forma virtual. Ora, que mudança brusca, rápida, para nós que somos assim, que olha para o outro, que abraça, que dá bom dia, e a gente não está podendo fazer isso. E também não está atendendo ninguém presencial. Tudo tem que ser pelo Zap. Então, é mudança, Nil. E, lamentavelmente, nós não somos afeitos a essa ferramenta.
É verdade, são novos tempos. Eu estou na ponta da linha com a Ayla Sara, ela é coordenadora regional de Afogados, de distribuição, e também vai falar sobre o aspecto que tem sido muito invocado de não pagamento da conta para quem é tarifa social da Compesa. Ayla, bom dia, prazer tê-la conosco. E quem não está? A pergunta é, quem não está? Porque eu sei que tem um que é para a CELP, a Compesa é diferente, o pessoal pergunta muito isso. Quem ainda não se cadastrou, pode se cadastrar para dar tempo de ter direito a esse benefício? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia às outras participantes aí do debate, Luana, Joana. Primeiro, a gente precisa esclarecer que o benefício da tarifa social dado pela Compesa, ela é uma solicitação que o cliente faz ao sistema de faturamento da Compesa, e aí a partir de uma avaliação, de acordo com alguns critérios, a empresa ela dá a possibilidade do cliente ter uma redução para 30% do valor da fatura comum. Hoje, o valor da tarifa social é de R$ 9,22. A partir do dia 15 de março, a Compesa, bem como o governo do estado, ela fez uma determinação de suspender a cobrança das faturas da tarifa social aqui na nossa gerência, em torno de 5 mil imóveis. Então, esses imóveis que são cadastrados como tarifa social, que estão com seu cadastro em dia, eles já não estão recebendo faturas nesse ciclo do faturamento de março. Então, desde o dia 19 de março, que as faturas não estão sendo emitidas. A gente teve, inclusive, alguns clientes procurando aqui, após a determinação do decreto do governador de fechar os atendimentos presenciais, alguns clientes ainda vieram aqui procurando saber das contas, porque não tinha chegado, porque o leiturista tinha entregue na conta do vizinho, a conta do vizinho não tinha entregue a sua. Então, deixar claro para nossos clientes que estão cadastrados na tarifa social que a fatura ela não será emitida, você já não recebe essa fatura aí na sua casa. No caso dos clientes que desejam se cadastrar à tarifa social da Compesa, é necessário atender alguns critérios. E aí, primeiro critério que a gente pode colocar para os ouvintes é a questão do rendimento familiar. Então, a família ela não pode ter um rendimento superior ao salário mínimo que a gente tem hoje. Outra coisa que é necessário, outro critério que é estabelecido para esse cadastro, é que o imóvel ele precisa ter um consumo médio máximo de 10 metros cúbicos por mês durante os últimos 6 meses. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente calcula isso? O cliente ele pega a fatura e no canto, mais ou menos pelo meio da conta, acima dos valores, do lado esquerdo tem lá o gráfico de consumo dele dos últimos 6 meses. E ali tem também o cálculo da média. Então, o cliente ele não pode ultrapassar os 10 metros nos últimos 6 meses. Da mesma forma, a necessidade da averiguação do consumo de energia elétrica. Então, hoje a gente também solicita que o cliente apresente a fatura de energia, no caso da CELP, também com a média dos últimos 6 meses, que deve ser igual ou inferior a 80 kW mês. Então, se o cliente atende a esses 3 critérios, mínimos, ele pode solicitar a adesão ao cadastro da tarifa social. Como eu disse, nós estamos com atendimento presencial suspenso nesse período, né? E principalmente pela questão do cuidado, da prevenção, para evitar aglomeração, também com os nossos funcionários e com os próprios clientes que procuram aqui o atendimento. Nós estamos fazendo atendimento pelos canais digitais, que a gente já divulga, através do 0800, através do site, através do aplicativo. O aplicativo já está com algumas funcionalidades novas. Através dos nossos telefones fixos aqui também, que eu vou deixar com vocês o número aí depois, para caso tenha alguma solicitação, para outras demandas dos clientes da Compesa, eles podem ligar diretamente para esses telefones fixos. E nós estamos atualizando o site para que a solicitação do cliente para a tarifa social seja feita a partir do site. Então, o cliente ele vai poder fazer essa solicitação da adesão da tarifa social no site do seu imóvel, da sua residência, sem precisar se deslocar a nenhum local.
Ok. O que, que é em relação à documentação para apresentar, para ingressar nesse cadastro, o que, que é necessário?
Nil, é importante que o cliente ele apresente os comprovantes de pagamento dos últimos 3 meses. Seja o contra-cheque, no caso de pessoas que recebam benefício, aposentadoria, o BPC, ou propriamente a renda de salário dele, os 3 últimos contra-cheques. Além disso, ele precisa também apresentar o extrato do Bolsa Família, para quem é cadastrado no Bolsa Família, os últimos 3 extratos de pagamentos do Bolsa Família. No caso de famílias que não possuem renda comprovada e também não são beneficiários do Bolsa Família, a gente solicita que o cliente apresente a folha do cadastro único, ele atualizado, que é aquela folha resumo do cadastro que o pessoal consegue junto ao pessoal da Segurança Social aí do município. Então, essa folha do Cade Único, ela serve como comprovação de não renda do cliente para a solicitação do cadastro. Além disso, é importante que as duas faturas, tanto a conta de água quanto a conta de energia, estejam no nome da pessoa que recebe o benefício. Ou seja, se na casa a mulher recebe o Bolsa Família, então a conta de água e de energia tem que estar no nome dela. Se é, por exemplo, o marido que recebe um BPC ou recebe a aposentadoria rural, ou tem algum outro benefício, ou ele, que é o funcionário que tem um contra-cheque, então as contas devem estar no nome dele, porque aí a gente vai fazer a vinculação ao benefício, certo? Então, é importante que o cliente ele atente para isso. Se o imóvel não estiver cadastrado, é um imóvel de aluguel. O cliente ele pode procurar o proprietário do imóvel, fazer a solicitação através de um comprovante de que o imóvel é alugado, apresenta esse comprovante e aí a gente faz a alteração como usuário desse imóvel para cadastrar no sistema. Além disso, ele precisa apresentar o CPF, o RG, como eu disse, as duas faturas atualizadas, de preferência quitadas, e os comprovantes de pagamento.
Ok, minha querida. Eu quero agradecer a Ila Sara, da Compesa, orientando, porque a gente está falando agora para uma faixa de público que precisa realmente desse tipo de orientação para acessar esse serviço. E, mais uma vez, muito obrigado aí pela contribuição.
Por nada, Nil. É, para deixar os telefones para o pessoal poder fazer o contato.
Claro.
É, aqui na gerência nós estamos trabalhando com três números, né, o 3764-2386. Também o 3764-2395. E o 3764-2388. Como eu disse, essa solicitação ela vai poder ser realizada no site daqui a alguns dias, porque está sendo feita a atualização da plataforma para os clientes poderem ter acesso. Mas pelos canais de atendimento, a gente já está com a equipe trabalhando aqui interna, então a gente consegue avaliar e encaminhar para o setor de tarifa social.
Ok, obrigado. Para qualquer necessidade, a gente vai colocar esses números também nas nossas plataformas para que a população tenha acesso. Eu vou do amigo Alexandre, que é de tantas outras pessoas, a questão dos benefícios em análise. Joana já falou um pouco sobre isso, né? A doutora Luana também. A Caixa Econômica, ela está dizendo, né, que o prazo de 5 dias úteis é só uma estimativa. Uhum. Porque o banco depende da análise do cadastro que é feita pelo Ministério da Cidadania. O Ministério detalha que o processo de pagamento do auxílio emergencial é complexo porque envolve vários fatores e tem sido conduzido com total transparência, foi o que disse a imprensa ao Ministério. Joana, já nivelando para questões como a dele, né? Quem está em análise tem que aguardar.
Olha, isso é uma coisa, Alexandre, e todos vocês que estão em análise nesse momento, todos vocês, é corretíssimo. Essa estimativa de 5 dias, ela pode durar 1 dia, ela pode durar 5, ela pode durar 6, ela pode durar 8, ela pode durar 10 dias. Mas nós não temos outra saída, a não ser todos os dias, lamentavelmente, olhar o aplicativo. O que causa uma ansiedade na pessoa o tempo todo, tá olhando o aplicativo, ver se foi aprovado, se foi negado. Mas neste momento, Alexandre, você e todos que estão nesse aplicativo aguardando em análise, lamentavelmente, neste momento, o município não pode amenizar essa tua ansiedade, nem tampouco a Caixa, porque vocês fizeram um cadastro, que é a declaração, que é autodeclaratório, por este aplicativo, e a gente precisa seguir este passo a passo. Não tem saída. Agora, ficar com a dúvida, não. Eles ligam direto, perguntam, Joana, isso é normal? Eu digo, é normal, é normal. Não se angustia.
O Wilson por estar aperreado, porque estão dizendo que já... Aliás, hoje o governo já está dizendo que está pagando a segunda parcela, mas que se for aprovado, ele vai pagar o retroativo, né?
Vai. Olha, o Wilson e todos que estão... quem está dentro dos critérios para acessar o benefício... o auxílio emergencial de 600 ou as duas parcelas equivalente a 1.200, não fica angustiado, não. Se muitas pessoas em Afogados, graças a Deus, já acessaram e vão sim acessar a segunda parcela, sim. Agora, significa que quem não acessou a primeira vai ficar fora? Não, se ele tiver dentro dos critérios, ele não vai ficar fora, ele vai receber também. Não se angustia, porque a plataforma do governo não foi decidido nem divulgado data de fechamento da plataforma, não. Te acalma. Vai dar certo, sim. Tenta, todos os dias, tenta atualizar teu aplicativo. Você fez o cadastro, passou 5 dias, não aconteceu nada. Refaça, atualize ele e vá alimentando esse sistema. Na hora que você achar, como hoje recebemos umas 3 pessoas que fez e não aconteceu, voltou para a secretaria, a gente foi olhar. Era simplesmente só uma questão de uma letra. O nome era com S, ele botou com Z. Então, lógico que não vai processar nunca. Então, tem que fazer com tranquilidade. Se tem dúvida, procura uma pessoa para te orientar, tá bom?
A Andrea está perguntando, quem renovou o cadastro em agosto de 2018? Se está no tempo de renovar de novo, deixa completar os 2 anos.
Não, é de 2 em 2 anos, viu, Andrea? Neste momento, Andrea, parabéns. Inclusive, quero dizer aqui, a equipe do Bolsa Família é uma equipe pequena, são 8 pessoas, mas é uma equipe muito competente e guerreira. Nós não temos cadastro desatualizado em Afogados da Ingazeira, não. Nossos cadastros aqui é 10.216 e atualizado tem 8.600 e pouco cadastro. As mães de Afogados da Ingazeira, elas são muito eficientes, cuidadosas, todas estão de cadastro atualizado. Então, não precisa agora não, comparecer não. E mesmo que meu amor compareça agora, a equipe do Bolsa Família não está fazendo atualização cadastral, não, tá bom? Porque a prioridade é a questão das condicionalidades, é olhar a questão da averiguação da sua lista, e a equipe está reduzida, então a gente não vai atualizar seu cadastro agora porque não vai ajudar você em nada, não altera a sua vida. Mas, neste momento, ela vai aguardar, se Deus quiser, passar esse momento de agonia e a gente volta à rotina normal do Bolsa.
Doutora Luana, tem muita dúvida de pessoas, eu recebi demais isso aqui, que tem outra, a pessoa está contemplada, mas no cadastro tem uma pessoa que ela acha que pode ser contemplada também. Olha, o meu marido está no meu cadastro, eu vou receber. Meu marido tem direito? Há muitas perguntas assim. O que se informa para esses casos?
Olha, Nil, para esses casos é interessante a gente sempre analisar os requisitos, né? Então, se a pessoa que foi contemplada já preenche os requisitos, se a outra pessoa que também é maior de idade, se ela também preencher os requisitos, né, no contexto familiar, ela também poderá receber, né? Então a gente tem que ver sempre, o requisito principal é o da renda, que é metade de um salário mínimo por pessoa da família, ou então a renda familiar total até 3 salários mínimos.
Elisângela diz, me tira uma dúvida, eu recebo o auxílio e veio uma parcela de 130 junto. Isso é o décimo? Porque o décimo não era para ser 150? No comprovante eu dizendo assim, 13º parcela. Aí não entendi nada. Isso é aquele do Estado?
É não, Elisângela. O que está acontecendo com você é o que está acontecendo com mais de 700 mil pessoas aí, mil pessoas ou milhões de pessoas, que vai receber só o Bolsa mesmo. O que é que acontece? Vai depender do teu perfil, foi que tu declarou no teu cadastro único. Então, o 13º do governo estadual é 150, é por data de aniversário. Esse 130 aí é o seu dinheiro do Bolsa Família. Significa dizer que você não foi bloqueada para o Bolsa Família, então você não recebeu o auxílio de 600. Então, teu perfil não foi acatado para o auxílio emergencial, não. Você está só recebendo mesmo transferência de renda, que é o Bolsa Família. Uhum. Isso aí é uma coisa muito lógica. Nem todas as famílias, às vezes, Nil, você tem perfil, mas você declarou alguma coisa que não bate no seu cadastro único. Então, o governo, quando checa teus dados do cadastro único, ele vai te bloquear para os 600 e vai deixar tu liberada para receber Bolsa Família. O que você recebeu é o seu Bolsa Família normal. E eu acho que você foi bloqueada para os 600.
Uhum. São muitas dúvidas. Quem mais aqui quer perguntar? Nil, meu cadastro foi aprovado. Aí quando for para liberar, aparece o quê? Está querendo saber a Érica Brito, que está dizendo que está com um bebezinho recém-nascido, mandou até a foto do rapaz, né? O que que aparece uma outra mensagem? Porque as pessoas também têm muita dúvida. E esse Caixa Tem está dando pau direto, o sistema congestionado, né, doutora?
Essas dúvidas também a gente recebe quase que diariamente no celular, né? Mas a orientação é que se você tem conta já na Caixa ou Banco do Brasil, é ficar monitorando de preferência pela internet, pelo aplicativo, né, que tem do internet banking da Caixa ou do Banco do Brasil. Quem não tem conta, vai ser aberta uma conta social digital. Para aquelas pessoas que já têm cadastro único, essa abertura dessa conta digital, ela é feita automaticamente através do governo federal. E aquelas pessoas que não têm o cadastro único, mas elas podem receber, né, atender os critérios para receber, elas têm que baixar. Tem que ficar insistindo, na verdade, infelizmente, é essa a orientação. Uhum. de baixar o aplicativo Caixa Tem e ficar monitorando pelo aplicativo, tá? De preferência. Até porque também, se esse valor cair, não vai ser, ele não vai poder ser sacado imediatamente no terminal da Caixa. É, a gente viu recentemente de que esse valor ele só está liberado para receber, para saque, a partir do dia 27 de abril. Então, é ficar realmente, ter aquele trabalho de, diariamente, insistentemente, é, acessar, tentar acessar e ter um pouco de paciência por conta da sobrecarga também nos sistemas.
Uma pergunta curiosa da Janaína, ela está dizendo, se a gente não retirar logo o dinheiro, o governo pega de volta?
Não pode. Inclusive, para pessoas que têm conta no banco ou então que estão devendo, foi feito um acordo do governo federal com esses bancos de que se esse valor referente ao auxílio emergencial for creditado na conta, o débito que você tem com o banco ou então com sua outra conta corrente, vamos dizer, que você transfira, ele não pode ser debitado.
Muito bem. Zulene Alves está comigo na ponta da linha, ela é coordenadora do Bolsa Família. Zulene, quantas mensagens você já respondeu com dúvidas desse auxílio emergencial de cadastro único de Bolsa Família? Você já perdeu a conta? Seu celular ainda está conseguindo responder pergunta ou está empanturrado de zap? Bom dia, Zulene.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Tá sim, Nil, ainda tá. Nil...
Me escute pelo telefone, viu, Zu? Não escute pelo... Você tá ouvindo aí, vai dar um delayzinho. Pode continuar.
Então, Nil, ainda sim, o pessoal ainda estão tirando dúvida, né? Ainda tem bastante dúvidas, é, mas a gente está adequando, tá ouvindo aí as pessoas, Joana D'Arc, a secretária, e todas as pessoas que com propriedade responderam. É, infelizmente, a gente não consegue... Eu não consegui, Nil. Tá ouvindo, Nil?
Tô, você só tem que baixar o volume. Você já deve estar. Baixa aí do aplicativo, você me escuta só pelo telefone, para você não se atrapalhar. Tô lhe ouvindo bem.
Então, Nil, veja bem, ainda tem muitas dúvidas, né? Porque eu vi as pessoas respondendo dúvida desse tipo, né? Desse aplicativo da Caixa tem muito. Eu tenho respondido assim, primeiro eu quero começar até pedindo desculpas, porque eu não respondi todas as pessoas. Eu não tenho volume nenhum.
Não, estou lhe ouvindo bem.
Ah, entendi. É. Aí veja bem, Nil. Aí o Caixa Tem, as pessoas não estão conseguindo devido ao congestionamento, elas estão vindo aqui pedir auxílio. Eu ouvi Joana falar que a gente não pode fazer, mas a gente está aqui orientando. Hoje nós atendemos 78 pessoas até agora, entendeu? Então, a gente não baixa, mas orienta que elas procurem uma pessoa da família ou alguém. Algumas pessoas eu pedi para falar com o Valdeci, para ele auxiliar, que a pessoa também da família, às vezes, não tem um conhecimento para fazer, para ajudar a fazer, e que está demorando, que as pessoas estão conseguindo 1 a 2 horas da manhã a fazer, quando descongestiona, é ter paciência mesmo. Mas ainda muita pergunta, muita ligação, hoje o telefone convencional não parou, das meninas, mas a gente está assim, sabe, diminuiu a demanda diminuiu, né, bastante, e a gente, eu queria falar aqui, Nil, sobre o 13º do Bolsa. Porque algumas... Tá me ouvindo, Nil?
Tô lhe ouvindo bem.
As pessoas que nasceram, né? Que vão receber agora o 13º, umas estão dizendo que não entrou na conta. Nessa conta agora, ela pode não receber nessa, porque ela pode ter o cartão amarelo ou ela ter outro cartão. Nesse do Bolsa Família, ela poderá não receber, mas ele está depositado noutra conta. Entendeu?
Uhum.
Porque se ela recebeu só 600 e o mês dela era agora para ela receber, que são os últimos meses, né? Esse agora são os últimos meses de pagamento que o governo do estado está pagando. Deixa eu olhar aqui, que é setembro, uhum, outubro, novembro e dezembro.
Uhum.
Ele poderá estar no cartão amarelo dela ou poderá estar no outro cartão, no cidadão, e não no que ela recebe o bolsa. Porque a gente, eu quero dizer para a comunidade que a gente só visualiza pelo CIBEC Bolsa Família e nada mais. O cadastro, o dinheiro emergencial, nós não visualizamos quem é de quem recebeu 1.800, se 600 é de alguém ou se 600 é do pai ou do filho ou do marido. Nós não visualizamos, isso é com a Caixa. A gente só visualiza o Bolsa Família, que temporariamente ele vai ficar, esses meses, ele vai ficar suspenso para o recebimento dos R$ 600 ou 1.200 ou 1.200, o que tiver na conta da pessoa. Uhum. Porque elas ainda estão ligando e perguntando muito isso. Outra dúvida que eu quero tirar, que pessoas que ligaram, que aqui nós temos na nossa comunidade homens que são chefes de família, que as mães foram embora e essas pessoas cuidam dos filhos, e que não receberam. Então, eu não posso dizer se ele vai ou não receber, porque eu não sei como está o cadastro, estou pedindo para vir aqui para a gente olhar. Nós abrimos mão até de atualizar alguns cadastros, o cadastro está muito desatualizado, nós estamos atualizando para não prejudicar a pessoa quando terminar a pandemia. Ela está com o cadastro atualizado, pessoas que precisam voltar para o programa Bolsa Família.
Uhum.
Entendeu? Aí o que a gente está fazendo. Eu quero dizer a você que nós estamos com 4.665 famílias na folha de abril, e que em maio vai aparecer mais 402, que vai dar um total de famílias em Afogados recebendo bolsa de 5.067 famílias.
Uhum.
É porque esses 400 não entram nessa, só entram na próxima, entendeu? Então, essas pessoas, os últimos não têm cartão. Eu vou conversar com o gerente para quando os cartões chegarem, a gente tentar fazer uma distribuição, que se nós pudermos fazer, que é gestão, ajudar a distribuir, para não ficar lá. Lá já chegou a ter 400, 500, 600 cartão sem ninguém pegar, não sei porque não chega nas famílias. Isso é uma coisa que a Caixa precisa de resolver. Eu estive, inclusive, conversando com o Felipe, é uma pessoa amiga, meu amigo, né? Inclusive é casado com uma prima minha, que está aqui agora em Afogados. Eu quero até agradecer a ele em público, assim, a gentileza do atendimento dele, do cuidado que ele está tendo em tirar as dúvidas da equipe do Bolsa Família. Como as pessoas, nós também temos dúvida. Quantas vezes eu recorri já a você e você também a mim, não foi, Nil?
É claro.
Porque a gente é uma mão que vai, outra que vem, a gente não sabe tudo. Se soubéssemos, não estava tirando as dúvidas, né?
Uhum.
Então, eu agradeço. Pedir às pessoas, como a Joana pediu, tenham paciência, porque elas vão receber, o dinheiro não vai ser estornado por governo, que é uma coisa que é 3 meses, não será estornado. Hoje teve uma senhorinha aqui muito aperreada porque não conseguia, não tinha o celular, ela chorou, disse que precisava, a gente sabe que as pessoas precisam, mas não é no estalar de dedo que vamos resolver as coisas. São milhões de pessoas que estão esperando e que gradativamente as pessoas vão se adequando e vão conseguindo, uma vai ensinando a outra. Tem tanta pessoa ensinando, sabe, as pessoas a fazer, tirando dúvida. Não só é a gente, né, Nil? A gente vê que ele diz, não, eu vou me informar e explico, porque a gente está num momento que todos estamos passando por dificuldade. Então, nós temos em Afogado 10 mil e tantos cadastros, como Joana falou, da atualização, que eu sempre primei muito pela atualização de cadastro. As pessoas que não vão receber realmente é porque tem alguma inconsistência. E nós podemos falar de cadastro único, e se ela tiver dúvida, nós vamos mostrar o cadastro dela, que ela fez, que ela declarou, que ela assinou. Porque muitas pessoas fazem o cadastro com 2 anos, Nil, ela esquece que colocou alguma renda.
Uhum.
Aí diz muito, eu não coloquei. Obviamente ela colocou. Só se coloca no cadastro o que a pessoa manda, o que a pessoa diz. Eu ganho 100, 200, 300, 400. É isso que a gente coloca e você assina. Você assina e a gente até pede para ler, que lá no sinal você está assinando, sob pena de lei, e é muita responsabilidade uma atualização cadastral. A precisão da informação, ela é primordial, a precisão da informação. realmente o que você tem, realmente o que você ganha, a composição de tua família. Porque nós não vamos formar irregularidade, não, no Cadastro Único, de jeito nenhum.
Claro.
Mas se a pessoa autodeclara, a gente precisa acreditar. Agora, se tiver, como agora, nesses benefícios novos, tem várias pessoas que fizeram para a CELP e foram acatadas Bolsa Família. E que chamou a atenção, inclusive, das pessoas que viram você, que viu você lendo os nomes aí. Mas o Lendo fulano entrou, porque autodeclarou renda baixa e agora ele vai sair, porque ele não tem perfil.
Uhum.
Se ele foi para a CELP, ele tinha que ter botado pelo menos meio salário mínimo para não acatar. E acatou Bolsa Família, por a gente não, porque ele colocou a renda baixa.
Uhum. Entendi, Zulene. Bom, como você sabe, são muitas perguntas, né? Por exemplo, a ouvinte aqui, Nil, eu sou beneficiária do Bolsa Família, sou do mês de abril e não recebi minha parcela do décimo e só tem o cartão amarelo. O que é que você diz para ela?
Ela vai, ela, veja só, ela só tem o cartão amarelo e não está no amarelo. A Caixa, se tiver disponível, a Caixa vai dizer onde ela está. Alguns casos eu faço, o outro gerente pedia que eu fizesse uma, eu pegava a folha, colocaria mostrando que ela tinha aqui do CIBEC, que a gente acessa o Bolsa Família, mas a folha do cadastro fazia uma declaração e eles acatavam. Agora, eu não sei, ela pode ter outro cartão, esqueceu, Nil. Eles não deixaram de colocar, eu falei com o Cristiano, liguei para a Proteção Básica. Se não está no amarelo, pode estar no outro cartão, ela pode ter outro cartão, mas nessa dúvida, ela pode vir aqui, que a gente liga para a Proteção Básica e a gente vê onde realmente está. E se for preciso fazer uma declaração, a gente faz, coloca os anexos do Cadastro Único, né, e coloca o do CIBEC, eu assino como coordenação e eles liberam.
A Aline está perguntando se o sistema do Bolsa Família voltou.
Não, eu ia falar isso agora. Desde segunda-feira, segunda não funcionou o Cadastro Único, ontem foi feriado e até então, essa hora, não temos Cadastro Único. Só estamos conferindo alguma coisa do CIBEC. Né, uhum. Que é da Caixa Econômica, que a gente confere só Bolsa Família. Quero dizer que se você chegar aqui e dizer, olha, se caiu meus R$600, a gente vai te dizer que o teu cartão vai abrir o sistema com o teu NIS, vai dizer para você que o que está lá na tela está cancelado para o recebimento dos 600, do auxílio emergencial. Eles não botam o valor para a gente ver. Quem vir aqui atrás de valor vai sair sem valor. Ele cancelou e botou só esse nome, tá?
Uhum.
Tá cancelado para o recebimento do auxílio. Ele não botou o valor. Não sabemos valor de ninguém.
Uhum. Uma última pergunta para te liberar. A ouvinte, a Osana Maria do Miguel Arraes, teve o Bolsa Família dela bloqueado em 2017, mas a conta está ativa. Ela diz, meu cartão da conta vai vencer em 2023, mas meu auxílio não caiu na minha conta, caiu na conta que a Caixa abriu, mas até agora não recebi nada porque não caiu na minha conta. Eu tenho conta na Caixa, ela está dizendo.
Se ela tem a conta Caixa e não caiu na conta Caixa, e ela tinha esse... No cartão do Bolsa Família não entra, é antigo, e se ela não tem Bolsa Família não entra.
Uhum.
Então, se ela não tem outro cartão, ela vai fazer aquele... isso é uma coisa com a Caixa.
Uhum.
Ou ela vai fazer o Caixa Tem, ou ela vai resolver na Caixa com a equipe lá da Caixa Econômica.
Uhum. Obrigado, Zulene, mais uma vez.
De nada, um abraço, muito obrigada a vocês.
Muito bem, está aí Zulene nos ajudando também. Aqui voltamos para os estúdios na reta final do nosso debate. E não vou conseguir responder todo mundo, vou tentar ser o mais genérico possível. Sobre o sistema, a Zulene já respondeu. Nil, o aplicativo Caixa Tem só fica carregando ou pedindo para verificar sua conexão. Ontem à tarde, o André falou que tem como ir com a identidade e tirar na lotérica. Queria saber se é possível. A pessoa foi aprovada, tem conta na Caixa, mas aparece essa informação. Aí diz o seguinte, seu auxílio foi aprovado, foi depositado na sua nova poupança social Caixa. Baixe o aplicativo Caixa Tem e aproveite, né? E aí tem um linkzinho para acessar. Qual é a orientação para ela? Quem pode ajudar? Luana, Joana, quem responde? Luana?
Olha, na verdade, se esse valor foi creditado nessa conta digital, Por enquanto, antes do dia 27 de abril, ele não vai poder ser sacado, certo? Então, não adianta ela se dirigir à Caixa Econômica agora, porque provavelmente a orientação vai ser essa, certo? Então, só vai também gerar mais aglomeração e mais ansiedade também. Então, é ficar tentando realmente, pelo aplicativo Caixa Tem. Se não conseguir, porque eu estava até comentando agora com a Joana, que esse aplicativo realmente ele está dando esses erros e não tem mais o que a gente possa fazer, infelizmente. E se não conseguir acessar, pela data do aniversário dela, ela vai a partir do dia 27 de abril. Então, é assim, de janeiro a março é dia 27 e assim por diante. Abril a junho é dia 28. Então, a pessoa tem que se ver qual é a data do seu aniversário e ir na data correspondente, no dia correspondente. Uhum. Certo?
Eu tenho duas informações. Eu conversei antes desse debate, eu entrei em contato com o gerente da Caixa, um amigo Joelson. Ele não pode falar porque a Caixa tem uma política para declarações à imprensa, tem que ter autorização da Superintendência de Comunicação, etc. Mas ele disse que realmente o número de acessos tem sido muito grande e o sistema tem apresentado congestionamento. Diz que está orientando para que as pessoas fiquem tentando, porque todos os esforços estão sendo tomados para que o aplicativo flua com melhor velocidade. A equipe de tecnologia da Caixa tem trabalhado 24 horas por dia para sanar eventuais problemas. Ainda não temos atendimento internamente nas agências para questões ligadas ao aplicativo, ou seja, não adianta ir no banco. Uma outra notícia, essa de ontem, mas que saiu pelo horário que saiu, cabe para agora: o cidadão ou cidadã que tiver o auxílio negado pode agora contestar o resultado da análise e pedir de novo o benefício pelo aplicativo. Porque quem estava com erro, essa história que Joana colocou, errou uma letrinha, a informação não bateu, os cruzamentos de dados fizeram com que o benefício fosse negado, mas a informação inicial é que não tinha mais jeito. Mas agora você pode novamente no aplicativo ou no site, quem recebeu o aviso de benefício não aprovado, pode verificar o motivo e fazer uma contestação. Se o aviso for de dados inconclusivos, o solicitante pode fazer logo a correção das informações e entrar com nova solicitação de acordo com a Caixa. Uma boa notícia, boa, né? Notícia.
Só complementando essa notícia, é que até as pessoas que estão no Cadastro Único e não recebem o Bolsa Família, elas também podem acessar, se não for aprovado, elas podem também acessar o aplicativo do Auxílio Emergencial e consultar se está em análise ou então se ele não foi aprovado e fazer essa nova solicitação.
Uhum. Inclusive, semana passada a gente recebeu 3 pessoas, né? Onde a Caixa pedia para ele fazer uma contestação, ou seja, ele foi negado e aí ele voltou e a gente pôde perceber que era só o nome da mãe.
A divergência.
Você
até já tinha avisado antes, olha, se tiver um erro, for um bezerra com S, a pessoa escrever com Z, vai dar problema.
Dá problema mesmo.
Nil, a Laurinete aqui pergunta, eu queria saber se eu tenho direito ao auxílio. Eu tenho o cadastro do NIS e moram eu, meu marido, 3 crianças. Eu recebo um benefício da minha filha que é especial. O dinheiro cai no benefício ou é obrigada a abrir uma conta, pergunta ao Laurinete. Nesse caso, ela já recebe um benefício previdenciário, né?
Aí vai para o perfil da família.
Tem que fazer aquela
cadastro único. O cadastro único, ele é muito claro. Ela tem um cadastro único. A família está dentro do cadastro único. O esposo mais 3 filhos. Ela recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que às vezes as pessoas chamam LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, ela em si, ela já não recebe, porque ela está recebendo o benefício da menina que é de menor. Mas, em compensação, ela tem que olhar agora, deixar o cadastro trabalhar, analisar o perfil do esposo dela, se está desempregado, e se tem filhos maior de 18 anos, esses 3, fora o que já recebe benefício, se tem os outros 2 são de menor ou de maior. Então, provavelmente, a família dela será acatada com uma parcela de 600. É olhar o perfil da família.
Um caso parecido aqui é o da Sinara de Guaraci. A mãe não recebe Bolsa Família e está no cadastro único. O pai recebe BPC, Benefício de Prestação Continuada. São 4 pessoas na casa. E aí ela quer saber se vai ter direito.
É a mesma situação. Olha o perfil da família e aguardar que o sistema processe teus dados. É a mesma situação da pessoa anterior.
Exatamente. A pessoa perguntando aqui como baixa o aplicativo Caixa Tem. Vai lá no Apple Store, no Google Store, né? Nessa loja de aplicativos do Android, da Apple, e baixa o aplicativo lá.
Baixa o aplicativo, exatamente.
Problema não é nem baixar, é botar o bichinho para funcionar, né?
Na verdade.
É a maior dificuldade. A conta digital, quando criada, quando cai o dinheiro? Está perguntando a Eduarda.
A estimativa é, depois de aprovado, 5 dias úteis. Pode ser mais ou pode ser menos, né?
Uhum. Então... muitas perguntas assim. Nil, quando tiver liberado o pagamento, vai ter como sacar o benefício na lotérica, mesmo sem o cartão?
Sim. É justamente essa a orientação foi para facilitar essa conta digital. Ela não precisa de cartão. Então, você vai com seu documento de identificação, identidade e CPF... e se dirige à caixa ou então à lotérica para fazer esse saque.
Uhum. Eu tenho, cadê aqui? Essa só botou carinha triste. Ela está dizendo, não é possível acessar o site. Essa mensagem é aquela que tem caído para a grande maioria das pessoas.
Parece até
pessoas...
mensagem automática.
Automática, né? Porque não tem conseguido, muita gente tentando ao mesmo tempo. E, lamentavelmente, isso está acontecendo. Quem é aposentado e foi cortado, não recebe mais, tem direito ao auxílio emergencial? Devia ser algum benefício como auxílio-doença, né?
Jaine Ramos quer saber. Temporário, né? Isso. Por exemplo, a aposentadoria por invalidez, que já foi cessado, vamos dizer. Tem que analisar os requisitos, né? Para poder fazer o cadastro também, se a pessoa não tiver no cadastro único... e aguardar para fazer a análise, enfim.
Uhum. Né? Quem mais aqui está falando comigo, diante de tantas pessoas? Eu sei que tem o dia de sacar, está dizendo aqui o ouvinte, mas eu quero saber que documentos são necessários para fazer o saque.
Identidade CPF.
RG CPF. Né? Aqui muita gente está em análise. Para fazer o cadastro único, precisa ter uma renda de quanto, Joana? Pergunta aqui de Nilda.
Oi, Nilda. Na realidade, Nilda, o cadastro único é uma questão de renda. Eu posso estar desempregada, eu posso receber um salário mínimo, posso receber 3, 4, eu posso fazer o cadastro único. A família se dirige à sala do cadastro único no Bolsa Família, vai fazer o seu cadastro único. E o cadastro único, ele não é só para acessar Bolsa Família. Você tem 28 programas de recursos federais que tem por base o cadastro único. Você faz seu cadastro único. Por exemplo, eu posso ter meu cadastro único, mas quando eu declaro minha renda, automaticamente o cadastro único não vai me acatar para a Bolsa Família, não vai me acatar para ganhar a geladeira, as lâmpadas, a minha casa, minha vida, a carteira do idoso, a carteira da pessoa com deficiência, a tarifa social de luz. Então, eu estou sem perfil para acessar os recursos do governo federal. Agora, quando você é uma família que você ganha um salário mínimo, está desempregada, seu cadastro vai lhe acatar automaticamente para você acessar todos os recursos que ele tem direito. O NIS que vai para a escola do teu filho. Se você for idoso, a carteira do idoso para você viajar. Se você for uma pessoa com deficiência, a carteira que é o passe livre, você vai ter esse direito. Se eu tiver a tarifa social de luz, tiver esse direito, vai ser acatada. Se eu tiver pleiteando minha casa, minha vida, eu tenho que estar dentro dos critérios também. Se eu tiver pleiteando geladeira, se eu tiver... acessando outros benefícios, se eu for trabalhadora rural, que eu também tenho que ter meu NIS, tem também a questão dos pescadores, por exemplo, que é um período, né? Eles também recebem um recurso. Então, tudo isso está dentro do cadastro único. Então, o cadastro único, ele é fundamental no município, ele é o rosto do município, ele garante todo um diagnóstico da renda realmente da família do município, e tu tem um perfil da tua família no município. Então, por isso que é muito importante atualizar o cadastro, fazer seu cadastro. Muitas vezes eu faço para a tarifa de isenção de concurso, a maioria dos adolescentes que estão na faculdade ou que vão prestar concurso, todos eles, quase todo mundo, você fez a tarifa para isenção do concurso, você já fez seu cadastro único. Porque o problema que as pessoas compreendem que o cadastro único é o Bolsa Família, não é. Bolsa Família é um programa dentro do cadastro único, que é o aplicativo. Tem que prestar um pouco mais nisso.
Alessandra, no caso, se há 5 dias o benefício estiver em análise. O ideal é refazer o cadastro ou espera? O cadastro do aplicativo. Espera, né?
É, a orientação inicial é para esperar.
Eles vão dar um... Vai ter algum momento que eles vão dar um parecer final e aí ela recorre ou não.
Exatamente.
Ou refaz ou não. Vamos lá, vamos à última questão. Nil, quando a gente liga para o 111 e diz que está no cadastro único e seu nome foi selecionado para receber o benefício, é certo mesmo? Eles pedem o CPF, aí dizem isso. Está perguntando aqui Valda.
Sim, o 111 é seguro. Pode ficar tranquilo.
É, se tá, foi selecionado, então pode ficar tranquilo.
É, geralmente ela diz às vezes assim, né? Parabéns, seu esposo, você foi selecionada para receber. Ela geralmente diz uma frase dessa assim. Mas olha, é seguro. Pode ligar para o 111. Não é dado falso, não, viu?
Bom, eu espero que a gente tenha conseguido resolver ou responder a maioria das dúvidas, né? Pedir às pessoas paciência, porque a gente tem um problema muito grave aí, que é o problema de dificuldade de acesso com os sistemas sobrecarregados. E o nosso papel aqui, esse debate é fruto exatamente... Eu tenho aqui mais de 100 perguntas, mais de 100 ouvintes que eu não consegui atender e já sabia que não conseguiria. Por isso que eu fiz um levantamento genérico das maiores dúvidas, né? E a Secretaria de Assistência Social tem colocado à disposição telefones aí, isso tem sido divulgado, para auxiliar nesses casos onde há dúvidas, né? E eu quero agradecer a Joana, que está na atividade da Secretaria hoje. Eu tirei você de onde, Joana, hoje?
Na realidade, você me tirou de inúmeras atividades, mas essa é a nossa tarefa. Hoje, o governo do estado, juntamente com o governo do município, está entregando as doações, que são as doações humanitárias da CODECIP, né, do governo, para as famílias que foram vítimas da enchente no bairro do Borges, Brota e Macambira. Elas estão hoje recebendo colchões, aquelas que ainda não receberam. Estão recebendo água mineral, 4 botijões de água de 20 litros por família. E acessando os cobertores também hoje, eles estão recebendo lá junto com a equipe da CODECIP, a equipe da Guarda Municipal e toda a equipe da Prefeitura junto com a Assistência Social. Também, Nil, eu queria aqui mandar um abraço para o pessoal da Carapuça, que nesse momento eu vi aqui no Zap, estão ouvindo o seu programa, porque lá está acontecendo um mutirão com o IPA, o ITERP, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria de Assistência Social estão hoje lá, dia 22, fazendo os cadastros das famílias, dos agricultores que ainda não tinham feito. Tem dificuldade, às vezes, para vir para a rua, às vezes não tem acesso à questão do celular e tem dificuldade para fazer essa inscrição. Então, a Secretaria de Agricultura também está com essa equipe volante em todos os polos, passando, orientando e ajudando eles a acessar esse auxílio também.
Muito bem. Doutora Luana, muito obrigado mais uma vez pela contribuição, parabéns aí pelo trabalho e a gente continua conversando.
Tá ótimo, muito obrigada, Nil. Obrigada, Joana. Suas...
Um abraço, doutora. Suas
explicações foram muito esclarecedoras, até para mim também, que não tenho conhecimento aprofundado, né, dos trabalhos da Secretaria da Assistência Social, então é sempre bom a gente também ter a oportunidade de ouvi-los. E tomara também que a gente tenha realmente sanado a maioria das dúvidas. Né? Então,
com certeza, sanamos sim.
Nil, eu só queria agradecer a você, principalmente a Deus, a todos que estão aqui, principalmente, você tem um papel fundamental enquanto Rádio Pajéu, enquanto meio de comunicação. É impressionante a questão da credibilidade, da confiança que as pessoas têm nas informações que são trazidas aqui para a Rádio Pajéu. E parabéns por você também ter abraçado, ter tido essa paciência, ter acolher esse sentimento de insegurança e saber conduzir isso com tranquilidade. Que é isso que a população está necessitando, tanto de vocês que conduzem os meios de comunicação e do governo do município, seja ele federal, seja ele estadual. E a gente que está nessa linha de frente tem também alguns medos e algumas inseguranças. Claro. Mas a gente tem que ter fé em Deus para superar todo esse momento. E eu sinto que você é também essa pessoa que pode ajudar as pessoas a se sentir mais tranquila.
É porque como você estava dizendo, a gente está num momento emergencial em que muitas famílias dependem desse auxílio para manter por esse período. Então, a gente entende o desespero delas. Quando esse programa foi anunciado, e a forma como ele ia ser operacionalizado, porque primeiro era aquela ideia que as prefeituras iam entregar uma lista, lembra, né?
Lembro.
E isso ia ser uma confusão também, porque daqui que essa lista fosse cadastrada, né? Então, achei até que a saída do governo foi a mais inteligente, a mais rápida. Mas eu tinha certeza que muita gente ia ter dificuldade ou de preenchimento, ou de buscar informações. Eu lembro que eu falei com o Patriota, não só como prefeito, mas como presidente da MUP também, prefeito, tem que ter um suporte para essas pessoas. Tem muita gente que não sabe abrir aplicativo. Eu disse a ele, vai ter fake, vai ter aplicativo falso, e teve. Eu disse, vai ter muita gente que... E se deixar alguém para trás, essas pessoas daqui a pouco vão entrar, vão para as filas das prefeituras, por não... Imagine a pessoa ter direito e não conseguir acessar o benefício, né?
E uma coisa que eu tinha medo, e que Afogados aqui na região, que eu saiba, não está acontecendo, mas em alguns municípios aconteceu. Teve pessoas que estavam cobrando...
Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo. E a gente, graças a Deus, aqui no município, a gente conseguiu dar esse suporte.
Muito bom. Obrigado. Olha, uma última informação do Pedro Araújo, está mandando para mim aqui, uma boa notícia. A Caixa Econômica acaba de informar em seu site oficial que 1.102 agências vão abrir com 2 horas de antecedência para atender os clientes do auxílio emergencial. Vai passar de 8 da manhã às 2 da tarde. É uma medida paliativa, mais importante nesse momento, porque as filas também são outro nó que a gente está tendo que lidar,
quilométricas,
e as pessoas não respeitam, lamentavelmente. 11h44, final do debate de hoje, daqui a pouco eu volto. Debate das 10.